Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu não sou louco. Minha mãe me testou.
Que isso, rapaz?
Muito bom. Que isso?
Peraí, Rafael. Como sempre, imitando.
Muito bom. Imagina, obrigado.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei. E um rapaz que eu gosto muito, né, de acompanhar aí a vida, um tal de Yoga de Cisne, dizia que somente os perdedores creem que seus sonhos são impossíveis.
Caraca, rapaz!
Caramba! Olha, pode botar pra mim a técnica, pra botar.
Quem gostava muito do Yoga era o Rafa.
Não mais do que eu, aposto.
Quem gosta muito do Yoga é o Shun.
Ah, Juan!
Na casa de Libra, na casa de Aquário.
Isso aí.
O que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra.
Salve, dudes! Eu sou o Matheus Dude e eu sou um nerd. Não do jeito que vocês estão acostumados a ver, por exemplo, não entendo nada de computador, não uso aquele óculos fundão de garrafa, mas ainda assim, eu sou um nerd. Mas vamos ver isso daí, chega mais.
Muito bom.
Hello, folks, eu sou o Rodrigo Blake e eu não gostei do Hobbit 3.
Gente, mano, tá cheirando do Rafael.
Isso vale um dude. Porra.
Fala, dudes, eu sou o Juan e eu só queria dizer que eu sou tão nerd que quando eu tomo vacina, eu digo que as definições de vírus foram atualizadas.
Meu Deus, porra.
Ai, por isso que tô último, cara. Muito bem, queridos dudes, estamos aqui pra falar de um assunto, dessa vez um pouquinho mais sério, mas vai ter a nossa zoeira de sempre. Vamos falar um pouquinho do que a galera acha, do que a sociedade vê por nerd. Mas não muito bem aquele cara da camisa xadrez, do óculos fundo de garrafa, do aparelho freio de burro. Mas antes, temos eles. Eles! Os e-mails!
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido Andrei, vamos para mais uma leitura semanal dos nossos e-mails e recadinhos.
Bem isso mesmo, Rafael. É sempre um prazer estar com você aqui neste belo momento em que a gente pega a interação dos nossos ouvintes, né, Rafa? Eu gosto muito desse momento do Dudecast, que é pra gente ouvir o que a gente, né, o que o pessoal tá falando da gente, o que eles acham sobre, né, o Dudecast e até mesmo os casos que eles têm, porque além das nossas histórias, a gente sabe que esse mundo afora proporciona experiências maravilhosas pras pessoas.
Ah, a gente já tá naquele clima de final de ano, falando igual o Papai Noel. Senta aqui, meu amigo, conta a sua história.
Senta aqui no colinho do papai.
Eu adoro esse momento.
E tem aquele recadinho de sempre, né, Rafa? Eu vou até incrementar esse de hoje. Vou falar pra você que está nos ouvindo aí no iTunes, vai lá e dá 5 estrelinhas pro The Dudes pra gente ficar bem ranqueado e começar a subir, pra gente começar a aparecer já ali nas primeiras posições das listas. E o meu outro recado é pra aquela galera que não gosta de ouvir aqui os e-mails, que não gosta, né, dessa parte que a gente fica lendo a interação da galera. Tem sempre alguém que não gosta, né? Então você pula pro minuto.
14 minutos e 15 esferas do dragão.
Então, Rafa, eu vou começar aqui mais uma vez. Essa tradição de começar os e-mails.
Tradição aqui, isso já tá estabelecido.
Estabelecido, né? Eu vou começar com um cara que também está estabelecidamente como um mito.
Opa!
Caduzão, Cadu Freitas.
O mito mitoso.
O mito mitoso mitônico. Cadu Freitas tem 27 anos, é nada mais nada menos do que irmão do nosso Dude, do nosso Matheus Dude.
Opa!
E é vice-presidente da Associação Civil Comando da Paz.
Mas é muito importante, né, cara?
Pô, mas estamos chegando num nível, Rafael, ó.
Cara, ele não quis botar... Ele foi humilde.
Ele foi humilde.
Ele não quis botar ali na profissão fodão. Porque podia.
O e-mail dele foi o seguinte. E aí, pessoal? Primeiramente, gostaria de dar os parabéns pela iniciativa. Saibam que parte dos meus dias de trabalho ficaram um pouco mais leves ao poder ouvir os podcasts de vocês enquanto realizo algumas ações processuais.
Ah, mas tudo que ele fala soa importante. Nesse menino, nesse Cadu.
Olha só, fazendo
esse
memorando.
Cadu, meu Deus do
céu. Que isso. Bom, ele vai falando aqui sobre alguns podcasts, né? Ele ouviu todos. Muito obrigado, Cadu. E ele fez aí, deu a opinião deles. Sobre o podcast Tipinhos de Pessoa. Olha, já fui gordinho, emagreci, estou ficando gordinho de novo e agora que estou me formando, vou voltar a me exercitar. Né? Tá passando ali pelos estágios.
Tá certo.
Né? Uma coisa interessante a adicionar é: só filhinho de papai ou de mamãe, né, sejamos igualitários, consegue ter tempo de cuidar do corpo e estudar com um bom desempenho na faculdade. Afinal, quando é preciso trabalhar e estudar, a saúde fica pra depois da formatura.
Porra, cara, é verdade mesmo, né?
Ah, mas eu vou dar essa desculpa.
É o que eu sempre digo, eu que tranquei a faculdade, então, É, você tem senhora. Eu vou dar, eu vou voltar pra faculdade daqui a 5 anos, eu vou usar essa desculpa pelos próximos 30. E eu não quero nem saber.
Bom, ele continua aqui, Rafa. Sobre o podcast de ídolos, não o programa, não sei se é a praia de vocês, mas gostaria de colocar também os ídolos World Heroes. As pessoas que realmente abriram mão de algo, de uma vida normal, para que outras pessoas pudessem ter uma vida melhor. Sei que é um comentário tendencioso, mas a ajuda humanitária é o que nos ajuda a ainda acreditar que heróis de verdade podem existir.
Rapaz, bom, é verdade. Olha... Frase profunda.
Cadu, vou tatuar isso. Aí ele finaliza aqui. Por fim, sugiro um tema que acredito que todo nerd RPGista já pensou. Mas olha o timing, Rafael.
Olha esse timing, o Cadu.
O Cadu, ele
nossa.
Tá boladamente sinistro.
Ele acessa
sempre
em níveis que ele jamais poderia ter esperado. Ou espera, né? Ou de repente...
Ou espera, né? Ou espera. O cara é mito, o cara é mito.
De repente ele já sabia.
Ele diz aqui que é amplamente explorado em jogos e filmes, que é o sobrevivencialismo. Já está na pauta, ele ainda colocou a dica aqui, ó. Abre parêntese. Põe na pauta, Dede.
Opa.
Já está na pauta.
Ele quer ouvir o barulhinho, hein?
Rafael, vai lá.
Ó, ó.
Ouve aí, Cadu. Olha aí, ó. Pastinha já, a pautinha já anotada.
Cheia aqui já.
Cadu, muito obrigado pela sua participação. Ele manda aqui um abraço aqui pra gente e nos vemos lá em casa. Esse é pra mim que vivo na casa dele.
Uma honra, Cadu, uma honra. Muito obrigado.
Valeu, Caduzão.
Agora eu vou aqui de não é bem um e-mail, um recadinho que ficou no site da Carol Freitas. Ela já participou do último Dudecast. Ela deixou um recadinho.
É isso.
Foi um recadinho assim, bem direto, porque eu pedi pra galera mandar. Aliás, a gente recebeu uns 5, 6 recados explicando. A gente tá lendo da Carol aqui. Ela começa aqui. Carol tem 18 anos, recém-completo, né, André?
É, tá aquele famoso tá pro crime.
Ela manda aqui. Oi, amigos. Queria explicar especialmente para o meu BFF, Rafa, a diferença entre ficar sério e namorar, na minha visão, em letras gigantes aqui.
Calma aí que ela falou assim, na minha visão!
Só faltou um porra no final. Ela bota aqui, ficando, você tá beijando a pessoa e pode beijar quem quiser ao mesmo tempo.
Carol,
isso ficou ambíguo, Carol. Ao mesmo
que
tempo?
Isso!
Aí o negócio... Ih, rapaz.
Na minha terra chamavam isso de swing.
É verdade. Ficando sério, você tá ficando só com aquela pessoa. Só que não tem tanta seriedade quanto um namoro. Não precisa levar em casa ou apresentar aos pais. Ou seja, na ambiguidade, no sacana da parada, você tá ficando, você pode ficar com a porrada de gente ao mesmo tempo. Ficando sério com uma pessoa só ali no momento.
Isso.
E por último, namorando, você só fica com aquela pessoa. Deve fidelidade, leva em casa, ela passa a frequentar sua casa, ela abre aqui um parênteses só. E aí você se fudeu. Porque vai abrir geladeira, deitar na tua cama, comer tua comida, comida
que,
não.
Que isso, não, comida não.
Aí ela completa com um singelo, uma frase pequena, porém com um significado gigante. A vida tem dessas, né? Um beijo,
Um beijo, Carol. Muito obrigado pela sua mensagem. Assim, deixou aí essa ambiguidade, mas foi um pouco esclarecedor, né, Rafa?
Não, eu digo que eu tô entendido do assunto agora.
Você tá entendido?
Agora eu já sei tudo sobre ficar sério, namorar, tô sabendo.
Porque depois daquele Dudecast, né, o Dudecast número 3, todo mundo parou pra te explicar.
Ah, não, depois que eu... Pô, sério, a galera compareceu.
E também outro comparecimento foi a hashtag que se criou no Twitter, que eu puxei a onda, né? Rafa, volta pro quebra.
Esse pessoal não sabe o que aguarda.
Né? Enfim, vamos a mais um e-mail aqui, Rafinha. Agora da Aline Cronenberg. Ela não disse a idade, Aline. Da próxima vez que for mandar um e-mail, diga aqui a sua idade pra gente saber se você já está naquela fase do crime ou ainda não. Ela mora aqui em Petrópolis, então, como eu costumo dizer, é ouvinte nativa da nossa cidade.
Nativa.
Bom, oi, dudes, meu nome é Alice e tenho gostado bastante do Dudecast. Não tenho muito o que escrever, então só vou reclamar do Juan.
Alice, você viu o lugar certo.
É, Alice, nada que a gente já não faça de segunda a sexta, né, quando a gente não tá bêbado no sábado e no domingo.
Fora os horários comerciais também.
Aí ela bota aqui, brincadeirinha, mas a gente sabe que não é.
Não é mesmo.
Né? Acho que o vi no centro da cidade e ia falar com ele, mas fiquei com vergonha. E aí ela começa uma série de observações. Vamos a elas. Observação número 1. O Juan é gatinho. Palavras da Alice. Observação número 2. Não sou dada. Ou sou. Vai saber. Opção número 3. Aliás, observação número 3. Ignorem as outras observações. Sou maluca.
Ai, gente do céu.
Observação número 4. Falem a opinião de vocês sobre a legalização da maconha e o que vocês acham de quem faz o uso.
Ah, rapaz.
É um tema. Jogado ao Dudecast. Vamos ver. E observação número 5. Chega de observações. E a Célia encerrou o e-mail.
Aline, olha...
Um recadinho no site, aliás.
Você tá de parabéns, Aline.
Né? Aline, mande sua idade no próximo Dudecast, porque esse negócio de ruim é gatinho, soldado ou não sou, eu fiquei curioso.
Aliás, eu devo dizer aqui. Ela falou que o ruim é gatinho, que o ruim é isso, que eu fiquei com vergonha. A gente postou no link no post, tá as nossas selfies lá, selfie dos dudes.
É.
Quem tem mais clique é o
Ruan. Quem é? É o menino Ru.
E olha, é? Olha, a distância é grande pra gente, hein?
É grande a distância, Rafael?
A distância é grande, hein? Não vamos falar em números, porque, né, chega de polêmica.
Inclusive, a minha próxima selfie que eu for postar no site, vou mostrar os polêmicos pra ganhar.
Opa, rapaz,
vai ser uma imagem nada bela, mas enfim,
esse negócio de selfie tá dando o que falar. Finalizando aqui, temos o e-mail da Manuela Gentil, 19 aninhos, estudante de letras, e olha a profissão dela, analista de clipping.
Bom, ela... Recolhe notícias por aí.
Obrigado, Andrei, obrigado. Eu já tava pra pedir pros dudes mandarem pra gente aí, porque...
Auxílio aos universitários
dudes. Exatamente. Ela é lá da quentíssima capital federal.
Gente!
É, rapaz.
Federal?
Se tá calor aqui...
Imagina lá. Imagina na Copa, Rafael.
Ela manda um e-mail bem grande, mas é bem legal. Salve, dudes.
Salve, Manuela.
Primeiro de tudo... Gostaria que o Rafael voltasse para o quebra-mola.
Aê, Manuela!
Olha, rapaz, vocês não perdem por esperar, gente. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Vocês são muito bons. Muito obrigado. Sei bem como esse negócio de criança com tecnologia. Tenho um primo de 12 anos que é viciado em WhatsApp. Que eu mesma cometi a burrada de instalar. É, Manuela, aí você tá pagando pelo próprio erro.
É, seguiu o exemplo do Juan.
Resolvi mandar um e-mail pra extravasar o meu caso, pra desabafar. Semana passada, ele veio almoçar aqui em casa com a família. Quando chegou a hora do almoço, fui chamá-lo pra mesa e ele disse que não iria naquele momento, pois estava conversando, pasmem, com a namorada.
Pera. 12 anos... E o moleque não foi almoçar porque ele tava conversando com a namorada.
Rapaz, aí fica difícil de saber se ele vai ser um futuro pegador ou um futuro babaca, né? Porque deixar de comer pra falar com a namorada... Fica difícil de saber o que esse menino vai se tornar.
É verdade, é difícil o futuro dele.
Ela manda aqui a descrição detalhada. Reparem no diálogo. Eu falei, o quê? Namorada, cara? Tu tem 12 anos. Ele... E não tá na idade? Os tempos são outros, se liga. Embasbacada com a situação, fui falar com os meus tios e eles disseram, vou repetir a palavra, pasmem. Ah, liga não, tá na idade das namoradinhas, deixa ele.
Gente,
rapaz,
do céu.
É complicado.
12 anos o moleque.
Fiquei tão indignada que não consegui falar mais nada, só fui pra mesa comer. Bom, fica aqui o meu desabafo. A desabafo tá anotadíssimo.
Tá mais que registrado aqui.
Sucesso a todos e continuem assim. Um beijo.
Gente,
um beijo,
céu.
Manuela. E olha, boa sorte com esse monstro que você mesmo criou.
Né? Não, estamos criando um monstro, já diria René Simões.
Ô, rapaz, é verdade.
Rapaz do céu. Mas, Rafael, essas crianças são assim, hoje em dia, porque elas não têm as mesmas referências nerds que a gente tem, Rafael.
É verdade.
Elas não cresceram com caráter moldado do jeito que nós crescemos.
A criação foi outra.
Vamos falar pra eles o que é bom de verdade?
Vamos.
Vamos começar a falar desse negócio que eles ainda não entendem, que são as nerdices dessa parada?
Mas vamos agora. Então a gente tá aqui numa roda de nerd pra discutir o que a sociedade acha sobre nerd e o que os nerds acham da sociedade.
A sociedade é uma merda. Nada mais que estamos comentando mais um conflito, né, meus amigos?
É verdade, dessa vez um papo, assim, teoricamente um pouco mais sério, mas nem tão sério assim, né?
É, mais ou menos.
Não,
Convenhamos que tudo que fica aqui no entre a gente acaba não ficando sério, né? Penny.
Penny. Penny. A sociedade acredita que os nerds, se fosse alguma coisa ruim, ou então se fosse igual aquele seu amigo gordo. Nossa, como ele é engraçadinho, mas não dá, não deixa ele, não dá coisa séria pra ele, não.
Que seu amigo gordo.
Pra começar o assunto realmente, de fato, um pouquinho mais sério, a gente foi lá na origem da palavra nerd, como ela surgiu. Algumas teorias são mais aceitas que as outras, mas assim, todo mundo fala, todo mundo acredita, todo mundo desacredita. A gente tem algumas teorias principais. Uma delas começa com Dr. Seuss. Ele escrevia livros infantis. Um dos livros dele se chamava Se Eu Dirigisse o Zoológico, lá em 1950. E ele apresenta um personagem, cara, meio esquisitão. O cara tem toda aquela característica reclusa da sociedade. E o nome do personagem é Ned. Ou seja,
pegou o estigma, né?
Estereotipo na criação, né? Já nasceu estereotipado.
E dificilmente foi a intenção dele. Mas eu achei que...
Sim, ele era cheio de usar de óculos, então não tinha muito problema.
É verdade. Outra teoria aqui, muito bem aceita, é que na época lá, antigamente em Detroit, né, lá nos Estados Unidos, os caras que eram mais quadradões, assim, conservadores, eles eram chamados de nerds. Por quê? Essa palavra derivava da gíria americana nerd, que é N-U-R-T. Aí você sabe como é que é. Um fala aqui, outro fala ali, nerd, virou nerd. Nasceu exatamente a palavra nerd como a gente conhece.
Tem a teoria também que começou com os alunos do MIT, sei lá como é que se fala isso, quem é o professor de inglês é meu irmão, não sou eu. Na faculdade de Nutiola de inglês.
Ótima saída.
Na faculdade de Nutiola de inglês. Que eles praticavam bullying com os alunos, com a galera que era menos popular. Aquele tipo americano, né? Que o jogador tipo americano, aí o outro não é, eles chutam, praticam bullying. Com os estudantes que não eram das irmandades, né? Que não eram tão descolados. Bem típico de filme americano, né? O jogador tipo americano lá, com as cheerleaders. E eles começavam a chamar os garotos de nerds, que é o contrário de drunk. Dizendo que eles nunca iam beber, porque eles nunca iam ficar bêbados, né? Porque eles não iam pra festa. Caramba. E acabou que nerd é muito parecido com a pronúncia de nerd. E aí acabou, tipo, virando isso, essa estereotipação de cara que não tem contato com os outros, entendeu? Que é antissocial.
Ah, essa teoria é bem também interessante também.
É, tem a do Brasil também, né? Não sei se vocês conhecem. Que se popularizou em 1984 com um filme, né? A Vingança dos Nerds. No qual um grupo, né, de CDFs, assim, aquela galera de computador, né, mais inteligente, mais cabeça, decide peitar, né, esse pessoal aí que o Rodrigo falou, esse pessoal das Irmandades, e começa, né, a ir pra cima. Então aqui no Brasil esse filme meio que popularizou isso.
Também tem os que dizem que nerd era a sigla que funcionários da companhia canadense de telecomunicações Northern Electric Research and Development, ou Nortel, levavam no bolso da camisa.
Ou seja, já era aqueles caras com aquela aparência estranha, os caras estavam escrito lá nerd na camisa e o nego já...
É, isso aí.
Cara, era a camisa nativo oficial dos nerds.
Maneiro isso daí. Então,
pois é.
Como a gente tá vendo, existem várias teorias, mas acho que isso daí faz parte daquelas perguntas da vida que, cara, não é pra ter resposta. Deixa essa porra aí, deixa as pessoas falarem sobre isso daí que todo mundo gosta.
Por que o Rafael deitava no quebra-mola, por exemplo?
Perguntas que, cara, nem Deus.
Não existe resposta.
É a mesma coisa que entender as mulheres.
Não dá.
Pisando calinha. Não dá nem entrar nessa área aí, porque não
vai. Pisando calinha agora. Pisando calinha agora, né, Rodrigo?
Penny. Se o nerd mudou ao longo do tempo e o nerd já não é mais aquele cara da camisa xadrez, do óculos fundo de garrafa, do aparelho freio de burro, quem é o nerd hoje em dia?
O nerd hoje é o novo sexo.
Olha!
Opa, rapaz, que isso?
Que
nerd tá na moda.
Isso?
Nerd tá na moda.
Eu acho que o nerd é aquele cara que ele pega determinado assunto e ele meio que, entre aspas, vira expert naquilo. Não necessariamente ele é um gênio.
Tanto, assim.
É isso, isso. Independente do assunto que for. Ele pega aquilo e ele é tão fã daquilo que ele procura saber detalhes de todos os lados. Ele fica aficionado por aquilo. Eu acho que esse é o nerd. A visão do nerd da sociedade hoje é exatamente o que o Rafael falou. Do cara lá certinho, do que usa óculos fundo de garrafa, aparelho e tudo mais. E aquele cara que não fala com ninguém, que vive na caverna, que é o quarto dele, que a família dele diz.
Então, uma pessoa poderia ser nerd, assim, de um assunto que a sociedade não considera como nerd, por exemplo. Não é de HQ, não é de videogame. Ele poderia ser nerd de um esporte.
Exatamente. Eu levanto a bandeira, cara, pra que o nerd não seja mais um tipo de coisa, entendeu? O cara não é nerd porque ele sabe muito de computador. Mas, ao contrário, se ele sabe muito de computador, ele é nerd de computador. Deu pra seguir o pensamento? Eu acho que você ser nerd é você se interessar muito e querer saber muito por alguma coisa. Então existe perfeitamente o cara que sabe muito de carro, que se interessa muito por carro, é o nerd de carro. Porque ele se interessa muito em saber aquilo, ele estuda aquilo, o cara tá sempre focado naquilo, então ele é o nerd de carro. Então, isso que é o nerd hoje em dia.
É, ele transcendeu o estilo da pessoa se arrumar e hoje virou o cara que é especialista em alguma coisa. O cara que, tipo, não tem vida social, porque muitos nerds hoje mais têm vida social, mas é o cara que realmente é especialista no assunto, né?
Exatamente, então eu inverto isso daí. Hoje, nerd não é o cara que tem todos aqueles estereótipos que a gente tava falando antes, mas o cara que tem esses estereótipos é um tipo de nerd.
É, sim. É um, dois tipos, né?
Exatamente.
Mas assim, como eu falei, né, em alguns podcasts passados, a sociedade é aquela sociedade que a gente chama de hipócrita, né? Essa sociedade hipócrita, ela escolhe alguns grupos ou determinadas tribos pra que ela receba a ode, né? Que receba, eu tô decepcionado, mas tem aquele cara ali que eu vou dar uma zoada, eu vou me sentir melhor zoando ele. E há algum
pra pegar tempo, pra Cristo.
Isso! E há algum tempo, cara, os nerds são esses caras. Pessoal olha torto, pessoal se doa. O Brasil é mais recente, né?
É porque geralmente o nerd, igual, por exemplo, ele estudar muito, pra ele se dedicar muito, ele não pratica esportes. Isso é um conceito mais antigo, né? Então ele costuma ser o cara mais mirradinho, ele não é um esportivo. Então o cara ele prefere pegar o cara que é mais fraco do que ele. Eu não vou zoar um maluco que é mais forte do que eu, porque eu vou apanhar igual um cachorro louco. Então eu vou zoar o cara que é fraquinho, que não vai conseguir me bater, entendeu? Então acho que isso acabou, o bullying que a galera sofre é muito por causa disso, entendeu? E acabou virando como se fosse uma tradição, entendeu? O cara nerd tem que ser zoado.
Inclusive, eu ouvi uma frase muito legal esses dias, zoando, né, essa situação, dizendo pra você respeitar o nerd da escola, porque um dia ele pode ser seu patrão.
Ah, eu vi o Gates falando isso uma vez, né, cara?
Pois é.
E é uma puta de uma verdade, né?
Ah, pois é, faz sentido. Faz sentido. Penny.
Então se nerd é esse cara hoje que a sociedade visualiza como mais fraco, mais excluído, mais abaixo de todo mundo, por que tá todo mundo querendo ser nerd? Por que a gente vê tanta foto ridícula dessa galera pseudo-nerd na internet?
São os modinha, porque isso é bonitinho de aparecer agora. Ficou popular e aí todo mundo gosta, né?
Tá na moda ser nerd, né?
É, agora tá na moda. Igual tava na moda um tempo que o cara era metrosexual, agora o barbudo tá na moda e nerd tá na moda.
Entendeu? É, na verdade o que tá na moda não é o ser nerd,
é o se arrumar como nerd.
É o se arrumar como nerd.
É mostrar pros outros que você é um nerd, né?
Não, tu tenta mostrar que eu me arrumo como nerd, olha que bonitinho.
Isso,
tem até uma foto, vou ver se eu acho aqui pra vocês a diferença entre um nerd poser e um nerd de verdade, entendeu?
Link no post.
É. A gente tava falando há pouco tempo do óculos de garrafa, do aparelhinho, né? Do freio de burro. Hoje em dia, você coloca um óculos acrílico preto, você coloca um aparelhinho normal e uma camisa xadrez. E vou lá, você é nerd.
Caraca, e tira foto
pelo
segurando
serra de vassoura. E tira cara. É verdade. Penny. Mulheres que querem mostrar pros homens que são nerds. Elas vão lá e tiram foto com a porra do disco do videogame na mão. Tipo, olá, eu sou nerd.
Sua vadia.
Primeiro, ela tá colocando a porra da mão no disco, na parte de baixo do disco.
Não. Caraca, isso aí é pra causar...
Estraga, Hobbit, burro.
Isso aí é pra fazer um nerd de verdade e ter um infarto do cara. Porra, uma gana, uma ânsia, meu Deus do céu, tira a mão daí.
Ô, sua vadia, você não faz isso. Você não pode fazer isso. Se você quiser jogar videogame, tu pega a porra do disco e bota no videogame. Tu não tira foto com essa merda. Porra! Foi só um desabafo, galera.
É igual a foto de biquíni no banheiro, né? Roupa de banho é pra praia ou piscina, filha da puta. Não pra tirar foto no espelho.
Ela vai nadar na pia? Porra!
A privada.
É igual aquele tipo de pseudo nerd que o cara tem tudo. Tem todos os itens daquilo que ele idolatra, mas, cara, você não é um nerd, você é um babaca rico.
Só isso. Não, inclusive, bem lembrado disso aí que você falou, Rafa, tem uma menina aqui na cidade, eu não vou citar nomes. Então vocês querem que eu fale o nome dela?
Eu quero.
Eu vou falar pra ela, então. O nome dela é... O Rafael conhece ela, inclusive, também.
Ih, conhece?
Não sei se é aluna dele, enfim.
Agora fala que
isso!
Fala quem é que eu corto depois.
Sério, essa menina, gente, ela é, o estereótipo de tudo. Por quê? Ela tem dinheiro pra caralho. Ela tem, tipo, 14, 15 anos. Só que, assim, ela tem tudo. Ela é a nerd do skate. Ela é a nerd do videogame. Ela é a nerd de filme. Ela é a nerd de série. Só que ela não é a nerd que entende tudo. Não, ela é a nerd que sempre que tem alguma coisa assim na mídia, ela tem aquilo pra mostrar, porque olha só, gente, Game of Thrones vai sair aqui na temporada. Eu já li todos os livros.
Mentira! Ela leu até o livro 7, né?
Até o livro 7 ela já leu. Ela já leu. Inclusive, é capaz dela inventar um caô qualquer pra alguém que ela acha que não conhece do assunto, pra pessoa ficar assim, caramba, você sabe mesmo, né? Mal sabe ela que a pessoa entende de tudo que ela tá falando e tá falando assim na cabeça: olha, você é uma estúpida.
Penny. Então, eu tava aqui prestando atenção na discussão de vocês e, se não me engano, foi até o Juan que falou que tem muito desses posers, né, que acham que são nerds porque estão se vestindo igual, tem aí os nerds ricos, né, que são só otários ricos que compram essas roupas, mas eu acredito que tenha um fator, e aí eu puxo pra minha área, né, pra área da comunicação, pra mídia, que é a popularização disso mesmo, né, cara, tá toda hora ali na televisão, e aí eu acredito The Big Bang Theory. Tô falando que veio estragar e veio fazer isso ruim, mas veio dar um status pro nerd que ele não tinha antes.
É verdade.
The Big Bang Theory colocou o nerd no topo da cadeia alimentar.
Por quê?
Os caras do seriado, eles são sinistros. Assim, eles têm as dificuldades deles, eles passam os apertos deles, mas eles são fodões. Eles são sinistros.
Sim. A série, eu talvez por querer ela faça isso, ela mostra justamente no início o nerd sociedade, e depois de um tempo, ela começa a meio que mostrar que não é bem assim, né? Uhum. Eu acho que a própria série faz essa mudança dentro dela mesma, que mostra que não é bem assim que as coisas funcionam. Talvez fosse, mas não é mais, sabe?
Eu acho bem legal. É verdade. Eu acho a abordagem de The Big Bang Theory excepcional, cara.
Excepcional. Se você souber entender...
A evolução dos personagens deles saírem daquele casulo social que eles estavam, e o primeiro encontro com a garota e toda aquela admiração divina, sabe? De mostrar, caramba, e ela tá dando bola pra gente. Não, vamos chamar ela pra almoçar aqui. Eu acho que a evolução dos personagens é algo fora do comum, foi extremamente bem abordado, não é à toa, que é uma das séries mais populares nos Estados Unidos.
É, uma das séries mais populares no mundo. Eu me impressiono muito com o próprio personagem principal, se assim a gente pode falar, que é o Dr. Sheldon Cooper. Que no início da série era a característica, era quase um robô. O Sheldon era quase um robô, cara. Ele só falava daquele assunto que ele dominava. E, claro, ali eles fazem os personagens bem caricatos. Se vestia daquele jeito, né, como a sociedade esperava que um nerd se vestisse e tal. E no decorrer das temporadas, né, assim como o Juan disse, dentro da própria história, né, do seriado, ele foi se humanizando. Ele foi aceitando a própria namorada que ele arranjou. Ele foi, né, aceitando os dilemas que a vida normal impõe a um jovem, impõe, enfim, a uma pessoa que é nerd, como a gente disse aqui, especialista em um assunto, aquele cara que estuda muito, e ele realmente se tornou humano. Então eu acredito que The Big Bang Theory tem esses dois papéis, de mostrar o nerd como a sociedade vê, e dentro da própria série, né, mostra como realmente é. Só que aí foi o que até a gente estava discutindo aqui. As pessoas têm que ter um pouco de senso, as pessoas têm que ter um pouquinho, né, de inteligência crítica, de noção crítica, para ver que, cara, aquilo é um ensinamento. Além de, claro, você dar muita risada, além de ser um seriado foda, você tem que entender, cara. Você tem que passar, você tem que pegar a informação que aquilo quer te passar.
É verdade, a informação não é só humorística, né?
Não, não.
Exatamente, tem um conteúdo... bem profundo nisso daí.
Andrei, como você estava dizendo, as pessoas têm que ter senso crítico. O problema é que são poucas as pessoas que conseguem assistir uma série ou um filme ou algo assim e realmente entender a tônica daquilo, né? O que a mensagem por trás. Além de ser só uma série boa, ou uma série que te faz rir, ou um filme com uma história muito boa, as pessoas terminam aquilo e talvez elas façam a sua análise, mas elas não entendem a síntese de verdade. Então eu faço até um link com o ser nerd, porque o nerd é isso, é o cara que procura saber a fundo. Talvez dentro do filme ou da série você não consiga ver isso, mas se você parar pra pesquisar um pouco depois, você vai ver opiniões de outras pessoas que vão falar algo que você talvez não tenha visto e você vai falar, pô, é verdade, é mesmo. Então assim, o senso crítico, pouquíssimas pessoas têm. A mensagem que aquilo quer passar, chega a poucas pessoas. É verdade essa?
Com certeza, com certeza.
Verdade.
Chega a um número bem reduzido mesmo de pessoas.
Não, sem dúvida alguma. Ela chega pro nerd. Então, amigos dudes, vocês aí que não sabiam o que é um nerd, por favor, não nos anexem aquelas pessoas reclusas, aquelas pessoas que não pegam ninguém, que não gostam de festa, que não malham, ou melhor, que não treinam. E os dudes treinam, gente, todos os dudes treinam, por favor. É. Então,
tirando o treinamento, eu me encaixo.
Todos os dudes treinam e o Juan pega a mulher.
Ó, mas isso aí, ó, é igual que eu nunca vi, eu só ouvi, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Isso,
o Dude.
O Rodrigo.
O Juan pega a mulher, só tô ouvindo falar, né? Até hoje.
O Rodrigo.
Extraterrestre, né? Só disse
que Rodrigo. Mas é que nem o Capitão Jack Sparrow. Tem uma cena, acho que no primeiro filme, que um cara chega pra ele e fala o nome dele e tudo mais. Daquele jeito, né? Fala Jack Sparrow, ele fala, não, Capitão Jack Sparrow. Aí um deles chega e fala alguma coisa que o nome dele não era muito bem falado, que não sei o quê. Aí ele chega e fala, mas você ouviu falar de mim?
Você é o pior pirata do
corpo. É a mesma coisa, você pode não ter visto, mas você ouviu falar e pra mim é o que importa. Penny.
Penny. Penny. Então, galera, já que a gente já falou tanto assim do que é o nerd, a gente já começou se apresentando aqui como nerd, mas a gente é nerd de quê? Então, já que a gente tá defendendo que o nerd não é um tipo, mas sim vários. A gente é nerd de quê?
Quem começa contando as derrotas da vida aí?
Derrota da... O André é nerd desses vídeos.
Então, não, Rodrigo, que é o convidado.
É, eu sou o convidado.
Rodrigo Alfit.
É, eu sou o complemento de curso. Cara, meu tipo de nerd, isso aí meu irmão deve saber, porque ele já sofreu algumas vezes com isso, cara. Eu sou mais um nerd de gamer. Só que eu gosto muito de jogo de MOBA e MMORPG. MOBA é aqueles jogos em um campo de batalha, tipo Dota, Warcraft, essas paradas assim, eu gosto muito. Uhum. E o MMORPG é um RPG de massa, né? Que é tipo um mundo gigante e tu joga com outras pessoas sempre online. E meu irmão já sofreu muito comigo.
Caraca, bota a sofrer disso, cara.
Sexta-feira de noite, 1h da manhã, eu e o Maicon, um amigo meu irmão, jogando e eu falando no microfone, porra, faz isso, estuna, faz isso aqui. E o Rafael no outro dia, quando dá 6 da manhã.
6 da manhã, cara.
Bum, bum, bum. Porra, Rodrigo, fala baixo, caralho.
Cara, eu ligava da cama dele, ele deitado do outro quarto, me ligava. Vai dormir, porra. Era assim mesmo, cara.
3 da manhã jogando.
Não, fora o meu lado, né, cara? Eu clicava no... Eu pensava em clicar no Google Chrome, Rodrigo. Tu tá vendo o vídeo, porra? Tu tá travando tudo aqui, filha da puta.
A gente tá... Nossa internet aqui é uma porcaria, né? Aí o Ravel, tipo, eu tô com o jogo, de repente começa a dar lag, eu pergunto, eu falo, não, mas eu abri o Facebook. Ah, essa porra que eu tô no meio do jogo.
Cara, eu tô pensando... É o poder, né? É o poder do lag. Eu tô pensando em abrir, o Rodrigo já tá reclamando, cara. Fantástico.
É de família, então, né? Ô, Juan.
Cara, oi.
É de família esse negócio lá, né? Porque um tava criticando o outro sem começar a fazer.
Quem conhece o Rafael sabe que o menino critica até a sombra. Ele olha pra sombrinha dele e fala, olha só, você tá errado.
É, você tá do lado errado. A física diz que você tinha que estar do outro lado.
Você não tá fazendo igual eu tô fazendo aqui. O meu tchauzinho não tá igual o seu. Faz direito.
Mas
piranha.
Mas é com muita classe, tá?
Ele vai criticar, independente do que for. É música, gente, o que for.
Deixa eu perguntar pra qualquer gamer, qualquer cara que joga na internet, qualquer jogo online, o que causa assassinatos no mundo nerd é o lag. O lag é a causa de 90% dos assassinatos, concordo, cara. É a coisa mais desgracenta que existe no Brasil, Oleg.
Caraca, cara, eu acho que eu não jogo online, eu não tenho esse costume, não, mas eu imagino que outra coisa que incomode muito é o pause. Game online não tem pause, porra. E ninguém, as pessoas não entendem isso, cara.
Principalmente as mamães.
Pause esse jogo, vai lá fazer isso pra mim.
Mamães não compreendem. Ô, filho, a janta tá pronta. Ô, mãe. Não tá, mãe. Não
eu
tem
tô corpo. Jogando?
Eu para estou esse jogando.
Joga essa porra, moleque!
Eu estou jogando, mãe. Aí você fala com educação, até que ela chama 2, 3 e você pede a estribeira.
Vejam, o que o Dude. O que faz um Dude ser um nerd? Jogos, muitos jogos. Pokémon.
Pokémon.
Exato. Eu adoro, eu adoro. Game of Thrones, coloca a música, por favor.
Muito bom. Isso, o homem está com moral.
É isso.
Rapaz, na verdade, sempre que eu leio uma história assim, que ela me interessa, eu acho que eu acabo virando um nerd sobre ela.
Eu lembro até hoje da última Geek Weekend que a gente fez, pra galera que não sabe. De vez em quando a gente se reúne na casa do Juan pra fazer um final de semana de videogame, série, filme, comida, play também. A gente chama isso tudo aí de Geek Weekend. Então eu lembro que na penúltima Geek Weekend que a gente fez, o Juan sugeriu da gente assistir um anime chamado Claymore. E assim, eu acabei saindo no final, eu tive que me ausentar por um tempo nesse final de semana.
Durante 7 horas. Eu me lembro como se fosse ontem, porque eu estou chateado com o Rafael durante 5 anos. Só se passaram 8 meses.
E eu voltei, quando eu voltei, os caras tinham visto a temporada inteira.
Sim.
Do anime. Mas a temporada toda, os 23 episódios da série. Todo mundo achou aquilo fantástico, mas assim, o amor continuou no Dude de uma tal forma que depois ele continuou lendo os mangás, continuou pesquisando sobre a história. E é isso daí, cara. A gente conhece o Dude há muito tempo.
Eu li a porra toda.
A gente conhece o Dude há muito tempo e dá pra falar. Quando o Dude gosta do negócio, ele vira nerd naquilo.
Então, meus amigos, eu vi ali o meu amigo Dude falando, o Rodrigo também. Eu não sou muito de ficar na internet jogando online, né, assim como o Rodrigo. E tem uma puta preguiça de ler mangá, cara. Eu admito, era pra eu estar lendo junto com o Dude o Claymore. Só que eu tenho uma preguiça monstruosa de ler mangá.
Desde o ano passado.
Eu prefiro animes. Então, eu, assim, me considero nerd nessa questão de animes mesmo, né? Peguei pra assistir o Claymore, assisti tudo, fui ler algumas outras coisas na internet, vi alguns ovas. E, assim, o que eu me considero mais nerd nessa questão, nesses assuntos mesmo de anime, essas coisas assim, é em Cavaleiros do Zodíaco. É, sim, o meu anime favorito. Desde pequeno, eu, porra, tem um horário na TV aberta, um horário na TV fechada, que eu saiba que tá dando Cavaleiros do Zodíaco, eu vou atrás, eu corro pra assistir, porque eu não me canso de ver as intrépidas aventuras de Seiya e seus amiguinhos.
Bota a música.
Aí o malvado mestre do santuário. Além disso, né, dos animes e tal, eu gosto muito de jogar videogame, futebol, gosto muito de God of War, mas não joguei todos ainda, então, enfim, não posso me dizer um especialista disso. Outro assunto, né, outro meio que eu me considero um nerd, e aí eu acho que é compartilhado aqui com quase todos os dudes, o dude um pouco menos, assim, menos pro futebol, mas pra outro esporte, que é realmente o esporte bretão, né, meus amigos? O futebol é o meu campo de estudo, é o que eu vejo todo dia, minha página inicial aqui no computador não é o Google, é o ESPN.com.br, não tem jeito.
André, eu já li o computador. É uma enciclopédia móvel aqui, né?
Que é isso, rapaz. Estou longe.
Mas é.
Mas assim, eu pesquiso muito, tenho aqui em casa 3 enciclopédias de falando a respeito, jogadores, jornalistas, esportivos, enfim. Então, assim, é um assunto que quando tem alguma coisa, eu quero estar sempre inteirado pra que eu não me desatualize, porque principalmente esse mundo, acredito que todos os que a gente transita, né, os dudes, mas esse do esporte, cara, cada hora é uma coisa diferente, então você tem que estar sempre recebendo alguma coisa, tem que estar olhando alguma coisa. Então eu realmente sou nerd nessa questão dos animes, que eu gosto muito, Cavaleiros do Zodíaco, tem alguns outros, mas principalmente Cavaleiros do Zodíaco, e futebol, cara, que eu sou maníaco mesmo, gosto pra cacete.
É, eu não diria assim que eu tenho um tipo específico de nerdice ou não, mas tem algumas coisas que eu gosto bastante. Recentemente, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a ler muito. E eu acho que eu consegui expandir meu universo pra isso. Eu não gostava de ler antes. Não...
Ah, eu ia jogar isso na tua cara.
Eu não gostava.
Porque eu falava que eu estava lendo a minha série, que eu leio, né, dos livros que eu tô lendo. Ah, não sei como é que você consegue ficar parado lendo, Andrei.
É verdade.
Não. Inclusive, eu tenho mais uma coisa pra falar sobre isso.
E... Vai jogar na cara dele?
Eu vou jogar na cara dele.
Um adendo?
Um adendo!
Um adendo na cara dele.
Vou jogar um adendo aqui. Se me lembro bem, se Juanzinho se lembra bem, apesar dele, Juanzinho, não ser lá um grande leitor, por preguiça e por falta de tempo, eu aprecio muito.
Mais livros,
preguiça. Mais preguiça. Preguiça. E eu quero sim ser um nerd de livros. E há um tempinho atrás, antes desse um ano e meio aí que Rafael disse, eu incentivava Rafael a ler. Ele não vai se lembrar, pois sua memória é curta. Eu incentivava o Rafael a ler e ele anexou a sua paixão por leitura, não foi a mim. Eu paro por aqui.
Como eu ia dizendo, eu comecei a ler muito no último ano e hoje em dia eu posso dizer que eu sou um nerd de leitura, assim. Sou também um nerd de videogame, nerd de RPG de papel, e isso tudo eu devo ao meu irmão que tá aqui, que foi minha maior referência pro meu lado nerd.
Ah, nóis.
É, todas as minhas influências são dele, e eu sou muito grato a isso, porque eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse as influências que eu tive.
Suor masculino escorre dos meus olhos nesse momento.
Além disso, eu tenho, agora que eu tô de férias, eu tenho gastado bastante tempo vendo série. Eu não vou enumerar as séries que eu vejo aqui, porque isso é papo pro outro Dudecast, mas...
Se eu falar de Sherlock, tu vai ficar no Dudecast inteiro falando.
É verdade, é verdade.
Ah, apaixonado por Sherlock. Eu sou nerd de algumas coisas. Eu sou nerd de games, sou nerd de RPG, assim como o Rafael. Eu jogo com ele de vez em quando. E com o Rodrigo também, né? Sou nerd de séries, filmes. Inclusive, eu odeio ver filmes com o Rafael e o Rodrigo depois de assistir o Hobbit no cinema e com ele semana passada. Foi horrível. Realmente foi uma experiência que eu não quero repetir. Com vocês, com vocês.
Nem isso aí, gente. Foi horrível. Olha lá.
Estão entendendo por quê? É por isso aí. Pô. Enfim, e eu quero ser o nerd de livros também. Mas como eu disse, a preguiça é maior do que tudo. E o meu tempo também não é muito adequado. E eu sou nerd também, amigos dudes, de algo que vocês não esperariam. Eu sou nerd de cervejas, de bebidas.
Opa, rapaz.
Que isso? Eu gosto de pesquisar sobre a bebida, sobre algo que eu compro e tudo mais. Eu gosto muito de saber um pouco mais do que é feito e tudo.
Faz pesquisa na prática mesmo, né, cara?
Eu conheço o Juan há 9 anos. De todos nós aqui, eu diria que o Juan e o Rodrigo são os boêmios da turma.
Sim.
Mas eu não sabia disso, não, Juan. Olha.
Tem coisas sobre mim que vocês não sabem.
Rapaz!
Opa!
Muito bom.
Inclusive, eu não sou o Batman.
Gostaria de convidar, né, o pessoal que tá ouvindo o Dudecast número 4 aí, que somos nós falando aí sobre as nossas nerdices, mas que eles mandassem nos e-mails, né, que vão mandar pra gente falando a respeito desse Dudecast, as suas nerdices, o que eles são especialistas, o que eles gostam mais, se eles têm algum caso curioso de fake nerds, né, aquele pessoal que tem dinheiro e que realmente não sabe daquilo que tá se vestindo. Gostaria de fomentar aí a participação do pessoal que escuta aqui o Dudecast. E outro recadinho é avisar que a gente tá lá no iTunes e que é importantíssimo pra galera que tem aí essa plataforma Apple dar, né, as 5 estrelas pra gente lá, que é pra nos ranquear melhor e pra que o Dudecast chegue pra mais gente, pra que a gente possa aí tá alcançando um número maior de dudes nessa nossa caminhada aqui no Dudecast.
Agora, galera, aquele momento do final do Dudecast, como o Juan gosta de chamar, o Dude Cute.
Dude Cute.
Dude Cute.
Que são os recadinhos do coração. Hoje eu não vou começar, porque no último eu fui execrado.
Claro, mas aqui, Rafael, se você ficar por último, vai ser execrado do mesmo jeito.
Não, por último é o Juan. Hoje, Rodrigo.
Eu?
Por favor.
Tem jeito, cara.
Tem certeza? Tem outro Rodrigo na fita aí, não?
Tô botando na fogueira. Tô botando na fogueira.
Primeiro, eu queria mandar um abraço pro meu irmão, que falou, fez suor masculino escorrer dos meus olhos hoje. Entendeu? Pô, eu fico muito feliz em ter servido de exemplo pro cara que ele tá virando. E sabia que fui eu que fiz essa porra aí, tá? Eu troquei as fraldas
desse gordinho aí.
Ou seja, você é o patrão. Eu troquei as fraldas quando ele era pequeno, tá? E eu que escolhi o nome dele, só pra quem não sabe, eu que escolhi o nome dele.
É verdade.
E mandou...
É? Escolheu o gol.
Eu era pequeno na época do tio, dei mole, tá
ligado? Eu colocaria Bruce Wayne, eu não tô fazendo referências a mim.
Eu seria uma pessoa tão mais legal se me chamasse Goku.
Porra. Eu te chamaria de Kakaroto, inclusive.
É verdade. E de verme também, apelido, né, cara?
É verdade.
Já tinha até o apelido gravado. Né? E pra minha namorada, que não vai escutar isso possivelmente nunca, mas aí eu tô mandando pra ela também. Tá, eu sou nerd, gamer e tenho namorada. E é bonita, viu? Esse
aqui venceu. Esse venceu.
Daí. Primeiro lugar. Um beijo para Carolina Rabelo, essa macaca que vive comigo.
Gente, que fique muito claro que isso não é uma piadinha racista.
Não, não é.
Eu ia falar agora que ele é preso, assim, 5, 6.
É um apelido de criança, valeu? Segundo, um abraço para o Giovanni Barbosa, aquele trouxa que eu queria matar há 3 anos atrás.
Grande Giovanni, um ótimo menino.
Então, continuem sendo fiéis aí ao Dudecast.
Bom, galera, eu gostaria de mandar um beijo rápido aqui pra Gisele Montes, ela que anda me aguentando aí em alguns momentos da vida, enfim, merece essa pequena homenagem. Um beijo pra você, Gisele.
Então, não, hoje eu não tenho beijo não, só tenho um abraço. Hoje sem beijo, sem beijo.
É meu
beijo,
abraço?
Hoje eu tô difícil, não, André, eu sou só pessoalmente.
Ah.
Opa. Um amigo meu e conhecido do Rafa, o Bernardo Caula, queria mandar um abraço pra ele, ele começou a ouvir aí o nosso podcast e... Deu os parabéns pra gente. Gostei muito, inclusive. Ele tá bem empolgado aí. Tá ouvindo sempre. Queria mandar um abraço pra ele. Só isso.
Como eu disse que eu fui execrado no último Dudecast, pelo beijo que eu mandei pra Carol, mas eu também fui execrado pelas pessoas das quais eu não mandei beijo. É, eu até tinha feito uma lista aqui, mas não veio muito.
Ui, gente, fez lista!
Eu tinha feito uma lista.
Ele é popular, gente! Olha só!
Professor!
Primeiro eu quero mandar um beijo pra Carol. Ela sabe que ela é ela, de novo.
My precious.
Ó. Depois tem um beijo pra essa galera aí, meus alunos que viraram meus amigos, que eles fazem bastante campanha da gente também, que é a Letícia Kreischer, a Natália Valério, que é a Natália, inclusive, o Andrei, que acompanha muita gente lá na rádio também, né?
É verdade.
É Natália.
A Carol Freitas e a Marcela Lopes, que em breve vai estar com a gente aí, pelo que sei.
Opa!
Rafael,
spoiler
dos próximos episódios?
É.
Show. Rafael, você quer saber de uma coisa? Mas todas elas pro crime.
Minha namorada não, né, cara?
Eu não quero saber se tem namoradas no meio. Eu sei que é tudo pro crime.
Gravando. Não, André caiu.
Isso significa um terremoto.
Porra, que vai ser?
Que é isso?
Porra, caraca, André.
Que ótimo isso. Então, caso a parte,
não
inclusive.
Não vai entrar.
Eu tenho certeza que vai ter um podcast.
Não vai entrar, vocês estão gastando tempo de gravação.
Vai ter um podcast. Só pra isso. Essa revelação tem que acontecer no dia que nós fizermos um especial.
Olha, eu prometo aqui. Vou tirar isso da gravação. Eu prometo que um dia eu vou deixar alguém me entregar isso. Porém, não será hoje. De vez em quando a gente se reúne na casa do Juan pra fazer um final de semana de videogame, série, filme, comida. E a gente chama isso daí de Google Chrome, cara. Caralho, o que eu tô falando, cara? Que horror, cara.
Que no outro dia o Firefox.